Olá, amigos da Smart Radio Station. Hoje tem entrevista, professor Carlos Gustavo, entrevista internacional. Estamos aqui com o professor Carlos Gustavo da MUST. MUST fica na Flórida, Boca Raton. E ele é fera, né? Ele é fera na parte de gamificação. Ele mora no Rio Grande do Sul, depois ele vai explicar um pouquinho mais também toda essa área acadêmica dele, além do lado internacional, porque o assunto que o professor Carlos sabe muito é gamificação na educação. Professor, eu estava dando uma pesquisada aqui, alguns papers nacionais e internacionais nessa área. Então, a gente pode começar um pouquinho dessa história da gamificação. E até pelo que eu aprendi aqui, recordei um pouco da minha infância, deve ser a infância de muitos. Como é que era gostoso, né, participar de jogos? Jogos de baralho, de tabuleiro, até o famoso esconde-esconde, porque jogo tem uma regra. Muitas vezes tem um time e, né, você quer ganhar, sua equipe quer ganhar, um cabo de guerra. Né? Sem contar dos esportes, né? Futebol de rua ou um basquete numa quadra. Então, tem a questão do engajamento, do time, da sociabilização. É por aí que se começa, professor?
Olá, professor Crivella. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí para participar desse podcast, né, e para a gente conversar um pouquinho sobre uma área aí que eu sou apaixonado, aí a área de games e gamificação. Então, assim, realmente, professor, é por aí que começa mesmo, né, toda esse uso, né, dos games e da gamificação na educação, né, é algo assim que é inato do ser humano, né, o ser humano, assim, ele tem o jogo na sua natureza, né? Então tem o famoso livro, né, Homo Ludens, né, do Huizinga, Johann Huizinga. Lá ele fala no ciclo mágico, né? Ele fez um estudo muito acurado, né, mostrando que o homem, né, tem na sua natureza o lúdico. A gente costuma sempre falar assim, por exemplo, num ambiente educacional, né, vamos trazer algo lúdico para o ambiente educacional. Ah, vamos trazer jogos.
É verdade, é verdade.
Com aquela ideia, a gente tem aquela ideia de que os jogos ele deriva do lúdico, mas na verdade é o inverso, né? Na verdade, no livro, né, do Huizinga, ele mostra muito claro isso, né, que a natureza do ser humano é o jogo, e foi o jogo que deu origem ao lúdico, né? Foi o jogo que deu origem a essa nossa relação com o outro, relação com o ambiente, tanto que quando a gente é bebezinho lá, os primeiros movimentos que a gente tem é segurar objetos, é tentar se relacionar com o ambiente. Esse é o nosso primeiro, vamos dizer, jogo que a gente tem. E a partir dali a gente só tem esse desenvolvimento, passa a jogar com as relações com externas, seja com o ambiente ou com as pessoas que estão à nossa volta. Então isso é da nossa natureza. E por ser da nossa natureza, a gente chega nesse conceito do círculo mágico, né? Então quando a gente está jogando, quando a gente está encontrando algo que nos dê prazer, algo que nos crie engajamento, né, que nos crie essa sensação de flow, né, um termo que vem lá da área da psicologia, flow, né, de fluxo, né, e desliga praticamente do mundo porque sente muito prazer em realizar aquela determinada tarefa, que é o círculo mágico. Então o jogo nós coloca nesse círculo mágico. Então quando a gente coloca o ser humano dentro desse círculo mágico, dentro dessa experiência do jogo, não há dúvidas de que ele fica encantado e ele não quer mais desligar dessa atividade, ele se engancha totalmente e a partir dali ele vai só cada vez mais usar sua criatividade, usar sua imaginação e vai cada vez mais potencializar ali vários aspectos cognitivos, né? Então, realmente, nós somos seres que temos o jogo como natureza, desde a pré-história lá, né? Também, se a gente voltar na pré-história, né, as primeiras ações nossas foram caçar animais para sobrevivência. Enfim, nossos primeiros jogos, vamos dizer assim. Um grande jogo que mudou a história da humanidade foi o surgimento da linguagem, né? A
Sim,
linguagem
sim.
foi algo assim fantástico, mas enfim, né, o fato de nós termos o jogo na nossa natureza humana faz com que quando a gente traz qualquer atividade, como o professor citou aí, da nossa infância, jogo de xadrez, jogo de damas, sair na
ninguém, rua. Ninguém quer perder, às vezes até o amigo ficava inimigo por causa de um jogo, né?
Exatamente, porque o jogo tem muito essa questão, né? Que ela trabalha a parte emocional, né? Então o jogo é um sistema com regras definidas, né? E também com questões emocionais, né? Tanto da vitória, né? Como da perca, né? E isso cria realmente aí muitas sensações, tanto positivas como negativas, mas no final enganja, né? A gente ficávamos horas jogando, né? Seja um jogo de damas com nossos amigos, que esquecíamos que, né? Chegávamos às vezes até...
A gente vê nas praças, né? Hoje, assim, fazendo paralelos, vários idosos, muitas vezes, né? Numa praça aí, jogando dama, né? Jogando xadrez, a gente vê os jovens, né? Atuais... questão do videogame, né? Então, fala, por que que você joga? Para tirar o estresse, né? Aliviar o estresse. Muitos até falam que às vezes aprenderam inglês por conta de jogar jogos, né? Que não tinha aí a tradução em português, então foram aprendendo vocabulário, que tinha que ler a história lá para decifrar o enigma, né? Do jogo. E aí também, ao invés de a pessoa assistir uma TV, né, aberta, assistir um streaming, está se divertindo, né, jogando o jogo, né, essa indústria gigante, né, dos jogos. E eu me lembro que esse termo sempre me chama atenção, porque uma vez eu fui num evento e que eu não conhecia um termo, né, que me falaram, que muitos acham que isso é um joguinho, né, um jogo que não tem nenhum poder assim de educação. Mas nesse evento que eu estive há uns anos atrás, eu conheci a palavra serious game, né? Jogos sérios. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco desses tipos de jogos, né? Tanto eletrônicos, educacionais. Coloca um pouco a gente nas classificações que existem no mercado, professor.
Sim. Os jogos, assim, é importante a gente, antes de classificar, é importante a gente definir que tem diferença entre jogo, né, uma atividade de game e uma atividade de gamificação, né? Então agora...
Isso é legal.
Vamos falar então agora um pouquinho sobre jogos e depois eu falo sobre gamificação, né? Então, a classificação dos jogos, né? Então o que é um jogo, né, em si, né? O que é a teoria do jogo, né? É um sistema, né, que tem jogadores ali que estão envolvidos num desafio abstrato, tem regras, tem muita interatividade, tem feedback constante ali, enfim... alguns estão avançando, outros estão perdendo, mas enfim, aquele feedback é constante. E que isso aí gera um resultado quantificável, que é a pontuação, e que isso liga ao emocional. Esse é o círculo mágico, esse é o círculo fechado de um jogo, né? Tem muitos autores, né, nesse mundo de grandes pesquisadores aí que classificam jogos, mas eu vou citar agora os principais classificações aí que a gente tem atualmente, né? Tem os... Então, nós temos os serious games, né? O que são os serious games? Eles são jogos, né, que são preparados com um determinado objetivo, uma determinada função, né? Ele pode ser criado, né, para que no momento que o jogador se envolva com aquele jogo, ele vai aprender determinada tarefa, ele vai aprender vai desenvolver determinada competência, vai desenvolver determinada habilidade. Isso é o serious games, ele tem um objetivo definido. Essa é uma classificação dos jogos. Depois, nós temos os jogos comerciais, né, que são esses jogos que a gente tem no meio aí, que fazem sucesso na indústria do games, aí, Assassin's Creed até Super Mario mesmo, aí, que teve até um filme recentemente aí, né?
Sim, verdade.
E outros demais jogos aí que são muito famosos, o Halo e tantos outros, que vem desde a época lá do fliperama, anos 80, lá do século 20.
Nossa,
né?
Isso era bom, hein?
Era bom, né? É coisa, nostalgia pensar nisso.
É muito bom.
E, então, essa grande indústria são dos jogos de diversão, jogos para diversão. E tem os serious games, que são jogos criados com um determinado objetivo. E ainda a gente tem os jogos, que são chamados jogos educativos, né, que são jogos que são direcionados para a área educacional, para a aprendizagem de determinado conteúdo. Por quê? Porque a gente sabe que quando se envolve numa atividade de jogo, nesse círculo mágico, naquele fluxo a gente tem muita criatividade e imaginação. Então é só a gente imaginar colocar o ingrediente da aprendizagem ali dentro, é fantástico, porque o jogador, o aluno, o aprendiz vai conseguir assimilar muito mais o conteúdo num ambiente que ele está sentindo prazer, ele está se engajado e ele está ali se desafiando e ao mesmo tempo que se desafia, ele está aprendendo.
Então, aí que o professor diz que é a ponte entre o game e a gamificação, é nesse instante.
É nesse instante que acontece a ponte. E também os últimos estudos, né, que tem outras classificações de jogos também, mas assim, de modo geral tem os jogos para diversão, os sérios games e os jogos educativos. Mas os últimos estudos científicos mostram que qualquer jogo tem um nível de aprendizagem. Eu posso até considerar que um jogo como Assassin's Creed, que é um jogo de aventura, né, ele tem um certo grau de violência, ele tem a faixa etária, claro, né, para ser jogado, isso tem que ser respeitado, mas ele também tem aprendizagem, muitas coisas se aprende. No caso do Assassin's Creed, se aprende sobre a história, porque ele retrata muito bem as épocas históricas onde passa cada fase do jogo, né? Tanto que a própria Catedral de Notre Dame lá foi reconstruída graças ao Assassin's Creed, né? A equipe lá do jogo que tinha mapeado a Catedral de Notre Dame e eles puderam reconstruir a Catedral a partir do game, que era muito simples, né? Então, esses jogos assim, de diversão, eles também têm um nível de aprendizagem, assim como sérios games, que podem ser usados como simuladores também, tem um grau de aprendizagem. E a gente pode dizer que não tem nenhum jogo que não tenha um nível de aprendizagem. Até o Super Mario tem. Ele vai treinar ali várias partes cognitivas, né, de atenção,
isso até eu queria a opinião de especialista como professor, que a questão dos pais, muitas vezes, né, quando já é um jovem, um adulto, fica meio que na autonomia, né, dessa pessoa. Mas muitas vezes, né, nas escolas, os educadores, para crianças menores, deixa jogar, não deixa jogar, que tipo de jogo, como é que o pai, na hora que vai escolher aí um game, né, para uma criança de, sei lá, 9, 10, 11 anos, ainda segue muito que os pais sugerem, os professores, aí é um período, digamos, que ao mesmo tempo tem que ser estimulado o uso do jogo, mas tem que ter alguns cuidados extras. Estaria certo esse pensamento, essa pergunta?
Sim, professor. Esse é um ponto assim que perguntas assim que eu encontro muito, né, dos pais, que eu coordeno muitos projetos de jogos aí na educação. Inclusive, atualmente eu estou coordenando um projeto aí de jogos com crianças com superdotação e altas habilidades, né?
Então, interessante.
Os pais vêm me perguntar muito, né, sobre isso, as dúvidas nas idades, mas o que é importante, primeiro passo, né, o que os pais devem cuidar, a questão da faixa etária dos jogos, né? Nem todos os jogos são adequados para o seu filho, para a criança jogar, né? Às vezes a criança pode estar jogando um jogo que tem uma faixa, a criança, vamos supor, tem 6 anos e está jogando um jogo que tem uma faixa etária lá de mais de 12 anos, mais de 14 anos, não é o ideal, porque isso tem toda uma classificação e isso o pai e a mãe devem ter uma atenção muito grande. E com os jogos que o filho está se ali utilizando, né? Mas enfim, os jogos podem ser ofertados para a criança, né, da sua mais tenra idade, conforme o nível etário da criança. Por exemplo, uma criança lá de 2, 3 anos, você ficar colocando ela em frente a uma tela digital talvez não seja conveniente grande parte do tempo. Nem se recomenda pelos estudos científicos, né, até mesmo pela acuidade visual.
É o exagero, né, das horas, porque como envolve, a criança não quer nem, né, ir para um parque, né, não quer nem tomar sol, quer ficar lá.
Exatamente.
Se bem que hoje tem o mobile, né, as crianças muitas vezes estão dentro de um parque, mas está com a mente focada no celular, né?
Exatamente, não é que seja proibitivo usar, pode usar, mas que tenha assim um controle, né, não seja todo o tempo, né, e que esses jogos que essa criança joga seja exclusivo para sua faixa etária, para qual, vamos supor, 4, 5 anos. Eu já trabalhei aí em projetos em escolas que a gente trabalhou com as crianças da educação infantil. Uma das minhas formações é em pedagogia, né, então já atuei nessa área. E então, assim, a gente ofertava ali jogos na oficina de games, né, que eu trabalho com oficina de games na área educacional.
É isso que eu ia até perguntar para o professor, meio que assim uma divisão, né, porque como o aprendizado na escola, tem a parte que é feita na escola e tem a parte que é feita em casa, né? Então, nessa questão da gamificação, quando o professor fala de oficinas, né, nós estamos falando de uma atividade muitas vezes extra, né, curricular, E tem, lógico, o game que a criança, vamos lá, que o pai e a mãe têm escolhido corretamente aí o game, então está lá jogando dentro de uma quantidade de horas razoável. Então essa é a parte de casa, né? Agora a parte da escola, a gente escuta muito, né, a gamificação dentro da sala de aula. Quer dizer, para criança
difícil a gente encontrar aí
aqui as
as
aulas remotas, né, as aulas EAD. Já para os adultos, né, já tem tido muito dessa prática,
sim.
muito bem sucedida no mercado. Então, como qual é aqui que o professor já leu aí de congressos ou pela sua prática, como é a gamificação dentro da escola, dentro da sala de aula, até falando aí de várias faixas etárias, se o senhor puder dar uma resumida aí para nós.
Sim. Então, importante agora. Então, vamos para levar para dentro da escola, vamos conceituar a gamificação. A gente falou dos jogos anteriormente, né? Mas a gente, o conceito de gamificação, a gente vai utilizar todas essas mecânicas baseadas em games, né? Em jogos, a estética dos jogos, o pensamento gamer, né? Esse pensamento de desafios, né? De que o erro é aprendizado, né? O erro não é mais a nota zero, mas sim ele é aprendizado, né?
Isso é ótimo.
E para engajar as pessoas, né, para engajar os aprendizes, motivar ações, promover o aprendizado e solução de problemas em contextos que não são associados diretamente a jogos. Isso é a gamificação, o conceito de gamificação. Eu trago todos os elementos dos jogos agora para um ambiente que não tem ligação direta com jogos, né? Quem possui...
Por exemplo, se o professor pudesse dar um exemplo aí.
Sim. Por exemplo, eu tô vou, a escola que a gente está conversando agora, né? Por exemplo, se o professor traz um jogo para a escola, vamos supor que seja um jogo de tabuleiro, nem seja um jogo
Certo.
digital. Daí o professor fala, eu gamifiquei a minha aula hoje. Na verdade, o professor não gamificou a aula, ele trabalhou com aprendizagem baseada em jogos. Ele utilizou
Ah,
aquele
entendi.
jogo, né, aquele jogo de tabuleiro para estimular determinadas competências, habilidades das crianças, aprendizagem. Mas agora, se de repente o professor tivesse estruturado a sua aula, né, de uma forma em que teria ao longo da aula desafios, teria desafios, vários tipos de desafios, seja desafios por perguntas, até mesmo desafios que utilizasse parte corporal, enfim, e que ele fizesse um circuito na sala de aula desses desafios,
Entendi, entendi.
fases, olha, ele está trazendo os elementos de games. Aí ele estava trazendo a gamificação para dentro da sala de aula. Daí realmente poderia, numa dessas fases, ter um jogo de tabuleiro, mas assim os alunos jogariam ali e partiriam para outra fase lá que talvez fosse uma atividade mais corporal. Mas que
Um exemplo que eu vi, não me recordo agora, o aplicativo, que era um site em que todo mundo se conecta nesse site, né? O professor meio que passa o link. E aí o professor vai fazendo perguntas, né? Tem perguntas lá cadastradas e o pessoal tem alguns segundos para escolher a alternativa A, B, C, D. E aí depois dá o placar, né? Faz um ranking, toca musiquinha, tem toda uma parte visual. Então é uma maneira de todo mundo responder ao mesmo tempo um questionário, né? Falado e visualizado na tela, né? Então fica aquela musiquinha, né, de um reloginho, né, contando o tempo, toca a campainha, pronto. Todo mundo tem que responder até ali. Outra questão, outra questão. E aí sai aquelas, né, serpentinas, todo comemorando, barulhinho. E aí o pessoal, quero ser o primeiro, né? Quero ser, tá no pódio. Isso é um belo exemplo de gamificação. Me fugiu o nome do aplicativo, não sei se o senhor conhece algum aí.
o Kahoot, né? O Kahoot.
Ah, caiu esse mesmo. Como é
Isso.
que é o nome, professor? Como é que é?
Kahoot.
Kahoot, esse mesmo.
Isso. O Kahoot é uma plataforma fantástica, né? Tanto que ela é utilizada, inclusive, na área corporativa, não só na área educacional, para treinar equipes, né? Para fazer esses processos de gamificação, né? Então, é muito legal. Você faz um... Tra uma... Porque um dos elementos da gamificação é trabalhar com a competição, né? Dividir em equipes e as equipes competir entre elas. Então, ali tu vai trabalhar a colaboração entre as equipes e a competição entre as equipes. Então, tu vai ter colaboração e competição. E o Kahoot é fantástico para isso. Ele tanto pode ser na sala de aula presencial como na sala de aula remota, né? Ele funciona tanto num formato como no outro formato, né? E ele tem uma grande assim aderência e engajamento aí dos alunos aí para trabalhar determinados conteúdos. Mas um parênteses é importante a gente abrir. Esse tipo de gamificação a gente chama de gamificação estruturada, Existe uma gamificação. A gamificação estruturada é essa gamificação, que a gente vai utilizar esse quiz, né, que o Kahoot cria ali com músicas, com efeitos, né, e vai envolver ali os alunos naquela competição por equipes e vai criar ali uma barra de progresso, enfim, vai criar toda aquela sala de aula gamificada. Mas a gente tem uma outra gamificação que ela vai mais a fundo ainda, né, que é uma gamificação muito interessante, que é a gamificação de conteúdo. A gamificação de conteúdo, o professor pode, num determinado conteúdo que ele vai trabalhar, seja química, física, biologia, matemática, ele cria um storytelling, uma história sobre aquele conteúdo, e essa história desse conteúdo vai fazer os alunos navegarem, né, numa grande aventura para conquistar pontos, e a conquista desses pontos é compreender partes do conteúdo. Né?
Ah, interessante.
Os alunos, na verdade, não vão, talvez em muitos momentos, não vão estar percebendo que estão aprendendo o conteúdo, mas na verdade eles estão porque o professor criou uma história, criou um storytelling, envolveu eles de uma forma tão fantástica, né? E eles têm os avatares, vão assumir personagens. A gamificação de conteúdo tem um potencial muito grande de engajamento e de aprendizagem, não que a estruturada não tenha, mas a de conteúdo é um tipo de gamificação que o professor pode usar um semestre inteiro ou durante todo o ano, né? Criar assim, uma aventura para todo ano ou para todo
o semestre. O professor comentou aí a palavra avatar, agora me veio aqui um insight. Talvez isso já estamos indo lá para o metaverso.
Estamos indo para o metaverso, né? Olha só como é próximo aí as tecnologias, né? Exatamente. Né? Então, o metaverso em si, né? Esse ambiente do metaverso aí, na verdade, ele nasce, né, vamos dizer assim, no ambiente dos games, né, os gamers, a indústria dos gamers é a base, né, do que a gente chama de metaverso hoje em dia.
Eu até comento metaverso porque, né, os nossos ouvintes, né, dependendo da idade aí, os gamers mais veteranos talvez vão lembrar do Second Life.
Second Life.
Né, que foi o vovô, né, do metaverso.
Isso.
Onde até hoje acho que ainda está disponível, você pode entrar lá. Então, se nós estivéssemos aqui num grupo de amigos, de repente entra lá em algumas salas virtuais, que poderia ser desde um cinema, a gente poderia estar num bar, poderia estar numa danceteria. Lógico que não é um realismo, né, tão inovador, tão dinâmico quanto é o metaverso, tem, lógico, mais tecnologia envolvida, mas o conceito era o mesmo, né? Cada um com o seu avatar, né? Conversando, falando, e nem sempre com pessoas do seu grupo, de repente lá tinham pessoas de outros países, né? De outros até continentes, e ao invés de você só escrever um texto, não, você estava vendo lá uma figura bidimensional ou tridimensional conversando com você, e você também gesticulando, falando, se mexendo, alguma coisa do tipo. Então, isso engaja, né? Porque você quer interagir, você quer conhecer, fala, nossa, eu conheci uma sala do Second Life, agora quero ir para uma outra sala. Então, você imagina, né, as possibilidades do metaverso, onde poderemos estar dentro de uma universidade, poderemos estar num parque virtual, poderemos estar até fazendo uma competição de corrida entre nossos avatares, né? As infinidades nos permite pensar em muitas coisas, né?
Com certeza, com certeza. Né? O Second Life é um dos maiores exemplos aí, né? Eu me lembro que eu conheci o Second Life lá na época que eu fazia mestrado, lá em meados de 2012, 2013, e eu fiquei realmente apaixonado, assim, quando eu tive o primeiro contato, assim, com esses ambientes 3D. E o Second Life, eu me lembro que na época tinha bastante, era uma tecnologia, era um game, vamos dizer assim, mas era um metaverso, né, em que as pessoas estavam vivendo vidas duplas, né, tinha suas famílias
Sim.
no Second Life.
Sim.
E isso aí eu me lembro que saía reportagens na televisão.
Tinha empresas, tinha banco, eu lembro que o Banco Bradesco tinha até agência virtual.
Exatamente.
No Second Life, fizeram muita propaganda na época.
Exatamente, né? Então, o Second Life pode-se dizer que foi um dos precursores, né? Eu na verdade, pesquiso há muitos anos a realidade virtual, a realidade aumentada, desde meados de 2014, E a gente esperava que o momento que realmente o metaverso, aí, daquela ideia do Second Life, não ficasse só no mundo dos jogos, mas que pudesse ser utilizado em outras esferas, porque o potencial a gente sempre viu que era imenso, né? Mas, enfim, a partir ali do Zuckerberg, do Facebook, trazendo o nome Meta ali, acabou chamando a atenção de todos e explodiu aí o conceito e a prática do metaverso, né? Não que fosse ele o pioneiro, mas isso já tem uma história muito maior, começou muitos anos antes, né? Todas essas tecnologias.
E ainda mais agora, impulsionado, né, com a inteligência artificial, eu acredito que nós vamos ganhar até superpoderes, né, nesses ambientes, com a gente vai poder ter aí como, né, ser empoderado com a inteligência artificial. A gente vai fazer coisas que a gente nem consegue na vida real, mas com IA a gente vai, sei lá, ser mais ágil, mais inteligente, mais tanta coisa que vamos ver o que vem pela frente aí.
Com certeza, né? Então, o metaverso está aí, surgiu, teve esse boom, o pessoal preocupado. Pá, o metaverso ninguém fala mais, agora a inteligência artificial. Não, é o contrário. O metaverso continua a sua evolução, né? Em cada seus ambientes, né? Decentraland, Sandbox, Roblox, então todas essas ambientes que existem, não temos um metaverso comum, mas ele está evoluindo e ele vai evoluir muito mais agora com a inteligência artificial, né? Ela vai agregar, sim, vai potencializar, né? E a gente aí tem um mundo imenso pela frente, e ainda sem considerarmos a computação quântica que está chegando aí, né?
Nossa, aí então, né? Aí vai ficar o Matrix, né?
Matrix.
A gente vai saber o que é realidade, já nem é o que é o virtual, né?
É, o grande cientista Nicolelis, né, esses tempos assisti uma palestra dele, né, ele estava falando, né, sobre o metaverso, sobre esse novo mundo que a gente vai começar a viver, né, ele falou que a gente vai chegar um momento que como a gente vai conviver num ambiente virtual e vai conviver num ambiente real, talvez a gente não consiga distinguir mais o que é real e virtual.
É verdade. No cérebro.
A gente vai estar com os óculos, não esses óculos que temos hoje, fechadão, mas sim os nossos óculos normais de vidro, né, eles vão fazer a interface com metaverso e as pessoas que estão lá vão conviver com nós como se estivesse ao lado das pessoas do mundo real.
Exato.
E o nosso
lado do planeta, falando qualquer idioma, exatamente, e se comunicando de uma maneira global, sem barreiras praticamente, né?
Sem barreiras. E claro, trazendo agora para a nossa discussão aí da gamificação na educação, vejam então, né, a gente pode ver o potencial que isso vai ter para aprendizagem, já está tendo para aprendizagem, unificando esses ambientes com a gamificação, né, que a gamificação engancha os alunos, e agora esses ambientes virtuais engancham muito mais pelo fato, né, que grande parte aí das nossas juventudes já nascem gamers, que eu sempre digo, né, eles já nascem gamers, né, eles já nascem aí com essa natureza do jogo e já ligado aí com toda essa tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, né? E isso é muito importante, a escola não ficar para trás, a educação não ficar para trás nessa evolução, porque a gente cai muito naquele famoso jargão: ah, no meu tempo eu estudava de outra forma e eu aprendia melhor, no meu tempo eu não...
Ah, não, isso são falas que hoje, né, não possuem mais essa...
Não possuem mais sentido.
Essa força, né? Não, de modo algum.
Exatamente. Então, é compreender que nós estamos numa nova geração, os nativos digitais, estamos chegando aí às novas gerações, né, geração alfa, e temos que estar preparado educacionalmente para recebê-los nas instituições educacionais, modernizando aí a gamificação. Vejo eu, e sou suspeito para falar, né, porque gosto muito de trabalhar com essa técnica de gamificação, é uma ferramenta poderosa para engajar na aprendizagem, e vamos aliar com as demais tecnologias que estão aí, metaverso, inteligência artificial.
Sem dúvida. Né? Professor, eu sei que nossos ouvintes vão falar, acabou, mas agora eu vou pedir para o professor Carlos aqui colocar os seus contatos, que muita gente que vai ouvir a nossa entrevista vai querer conhecer mais aí o professor Carlos Gustavo, ter a conexão com ele. Então, por favor, aí, como é que a gente localiza o professor?
Bem, vamos lá, nas redes sociais, professor Carlos Gustavo, tanto no Instagram como no Facebook, e também lá no LinkedIn, né, o meu nome completo, né, Carlos Gustavo Lopes da Silva, vão me encontrar lá também.
Excelente, eu estou muito agradecido por essa entrevista que vai ajudar muita gente, vai ajudar pais, vai ajudar educadores, vai ajudar os profissionais da tecnologia, da informação, profissionais da gamificação. Tenho certeza que vão pedir mais uma entrevista, E porque é um tema muito amplo, né, que não se esgota apenas num rápido podcast. E tenho certeza que vão gostar muito. Então, eu só tenho muito a agradecer, né, o aceite do convite. E deixo aí as palavras finais para o professor.
Obrigado aí, professor Crivellaro, pelo convite, né? Então, aí eu estou à disposição nas redes, só fazerem contato, né? Quiserem aí conversar um pouquinho sobre o uso de jogos, metaverso, aí são as áreas que eu pesquiso aí, inteligência artificial. E o mais importante é isso, né? Não acreditar que essas tecnologias estão aí para nos ajudar, potencializar nós como seres humanos. E a aprendizagem precisa uma remodelação, a gente precisa uma nova educação para nossos jovens e crianças. E a gamificação tem esse potencial aí. Vamos realmente nós engajarmos aí e jogarmos bastante aí. Obrigado, professor.